tenente coronel Arthur Mascarenhas, ele que é ex-comandante da 34ª Companhia Independente de Polícia Militar, ex-comandante da na CIP Sudoeste, chefe também do Centro de Gestão Administrativa do Subcomando Geral, e agora ele está como comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar. Seu comando é marcado pela inteligência, estratégia e rigor da lei, resultando nos melhores índices de produtividade operacional dos últimos anos, proporcionando sensação de segurança na comunidade com reflexo da diminuição histórica dos índices de criminalidade aqui na nossa região. Sabemos que ele é muito pulso firme no combate à criminalidade e braço forte e amigo no trato com os comandados. É com ele que a gente conversa a partir de agora. Entrevista. Bom dia, coronel. Satisfação enorme recebê-lo aqui no nosso estúdio.
Bom dia, Neide. Bom dia, ouvintes da 106 FM, do Fala Você. A satisfação é nossa depois de um tempo afastado dos estúdios,
verdade,
né? Falando apenas por telefone, as entrevistas por telefone aqui no estúdio é bem melhor.
Certeza, né? A gente tá perto da pessoa e aí também existe um determinado momento que a gente pode conversar aqui quando está fora do ar, no momento do comercial.
Exatamente.
Coronel, vamos falar de segurança pública e também dos seus 2 anos, né? À frente do 17º Batalhão de Polícia Militar, que não é só Guanambi, é para toda a região. E eu lhe apresento a realidade da Bahia, né? Que foi divulgada no monitor da violência do site G1, que de acordo com essa ferramenta do G1, houve 7.743 mortes, né, violentas no primeiro bimestre do ano de 2020. No mesmo período do ano passado, foram 7.195. E a Bahia teve 449, né, 449 crimes, né, em janeiro e 477 em fevereiro, totalizando 926. Sabemos que em 2019 o estado registrou 443 crimes violentos, tá, em janeiro, e 401 no mês de fevereiro, totalizando 844, ou seja, houve um acréscimo grandioso em relação ao estado da Bahia. Guanambi goza de outro patamar, né? Pelo que a gente tem percebido, com uma redução de 75% dos homicídios e criminalidade no primeiro semestre aqui deste ano. O que, de fato, você tem feito, né, para obter esses resultados, já que a Bahia está tendo um resultado progressivo, aqui está regressivo?
Neide, nós, quando chegamos aqui em Guanambi, ontem eu falei lá com aquele encontro com a imprensa, no primeiro ano nós fizemos uma avaliação do cenário da criminalidade aqui no nosso município, fizemos algumas reuniões com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com o nosso pessoal de inteligência, nosso pessoal de planejamento, partimos duro para o combate à criminalidade. Logo naquele primeiro quadrimestre, logo depois de eu ter assumido, agosto, setembro, outubro e novembro, nós zeramos o número de homicídios naquele primeiro momento. Então, após isso, veio um outro período onde os marginais perceberam algumas nossas ações e aí começaram a adotar outro comportamento, aí teve uma elevação pequena, mas teve, de homicídio, e a gente também fez um redesenho na nossa forma de atuação. Isso a gente faz desde o primeiro dia que a gente assumiu até hoje, a gente sempre está avaliando, acompanhando, monitorando ações dessas quadrilhas, e isso foi fundamental para que a gente pudesse controlar a criminalidade. Primeiro ano foi dessa avaliação, segundo ano agora é de acompanhamento para manter esses números reduzidos. Então a gente tem aí planejamento operacional focado nas áreas de maior conflito, inteligência policial de acompanhamento a essas ações criminosas, parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil e com a sociedade, que é extremamente importante, e também com a imprensa. Então, quando a gente junta todos esses fatores e a força de vontade de trabalhar, dedicação praticamente diuturna, 24 horas, a gente tem um reflexo que é essa redução significativa e, como você falou, histórica dos índices de criminalidade aqui na nossa cidade e na nossa região. E não só nos índices de homicídio, mas também nos crimes patrimoniais, roubos, sequestros, arrombamentos, furtos. Hoje a gente tem uma cidade que eu poderia dizer extremamente tranquila.
Eu acho, não, eu tenho convicção que a população sabe disso, né? Pelo fato de estar em paz, de fato. Quais são as ações permanentes, né, que foram realizadas de forma eficiente na transformação do cenário da segurança pública nos 10 municípios sob o seu comando, que vem aí completando ontem 2 anos?
Nós, assim que chegamos aqui, implementamos 4 operações, que foi a Força Tática, a 2x2, a Êxodo e a Distrito, né? Depois disso, tivemos a Operação Cadron, que as pessoas pensam que a Operação Cadron tem o objetivo único e simplesmente de retirar de circulação de motos. Não. Essa Operação Cadron, que a gente fez inicialmente para evitar a poluição sonora no nosso município, que é muito desagradável, ela depois teve uma nova linha de ação, que era para retirar o veículo que era utilizado por diversos bandidos para homicídios, tráfico de drogas e roubos de circulação. Evidentemente que acaba pegando um ou outro cidadão que está com sua moto atrasada, mas que infelizmente a lei tem que ser cumprida e a gente faz isso. E isso trouxe um reflexo muito grande nos crimes de assalto, homicídio e tráfico de droga aqui na cidade, porque a gente retirou o veículo que era utilizado para essa prática delituosa aqui na cidade.
Acontece essa operação nos demais municípios?
Sim, a gente recebeu agora da 5ª Companhia, que compreende os municípios de Urandi, Pindaí e Candiba, recebemos 30 motos apreendidas também de lá nessas operações. Estamos fazendo isso também na 3ª Companhia, que é Iuiú, Malhado e Carianha. Também estamos forte nesse município. Nós implantamos lá, como foi dito, a Operação Distrito na zona rural de Carianha e Malhada. Isso também surtiu um efeito muito grande.
Uhum. Em Iuiú, recentemente, a polícia teve uma disposição, né, com o prefeito do Iuiú, né?
Exatamente.
Foi através dessa operação que desencadeou isso, porque existe uma conduta aqui nos nossos municípios menores em que das pessoas comprarem, o fato de dizer que não tem um poder aquisitivo, né, suficiente, comprarem as suas motos, comprar alguns veículos e não regularizar. Tudo isso gerou aquele desconforto com o prefeito?
Não, ali foi, como eu falei, foi uma desinteligência. O prefeito depois nos mandou uma carta reconhecendo o erro dele, nos pedindo desculpa. Eu encaminhei isso para avaliação do escalão superior, que mexia com um conflito, vamos dizer assim, entre duas instituições, o poder público municipal e a polícia militar. Eu submeti o pedido de desculpas do prefeito ao comandante geral, e o comandante geral se deu por satisfeito aquele pedido de desculpa, e depois daquilo não teve mais reflexo nenhum. As apreensões que foram ocasionadas antes e posterior a isso foram apreensões por força de lei, então não tem absolutamente nada que a gente vá fazer para dar uma resposta àquele ato de desinteligência.
Acredito que agora no período das eleições as coisas vão esquentar novamente, né?
A gente está preparado, né? A gente está preparado, eu falei ontem, a gente sabe que o pleito eleitoral é um pleito que esquenta, que os ânimos se exaltam, né? A gente espera que os debates fiquem no campo da dialética política, da oposição de ideias, mas nunca na agressão física, na agressão moral. E a polícia militar vai estar na rua nesse período eleitoral para combater e controlar os excessos praticados por esses indivíduos que venham provocar desordem no pleito eleitoral.
Existe ainda uma conduta na nossa cultura que é sempre da política interferir na polícia, né? E aí, geralmente, o que a PM faz, depois os políticos acabam tentando amenizar a situação e ter essa influência. E isso, como se encontra nesse momento, né, a polícia em relação a esse tipo de conduta?
Ô, Neide, eu tenho 2 anos aqui em Guanambi E nesses 2 anos eu nunca fui procurado por político nenhum para interferir no nosso trabalho, certo? Nós fizemos várias prisões, várias apreensões de motocicletas, de veículos, fizemos diversas ações e graças a Deus não teve nenhuma interferência. Quando a gente trabalha com independência política, porque eu fui nomeado aqui pelo comandante-geral e pelo governador do estado da Bahia, não foi indicação política, meu cargo não é de indicação política. Quando a gente tem essa independência e o respeito pelas autoridades políticas do nosso município, a recíproca também é verdadeira. Os políticos daqui do município, justiça seja feita, sempre me trataram e trataram a Polícia Militar com muito respeito e muita cordialidade, mantendo essa independência funcional que a gente deve ter.
Coronel, durante esses 2 anos, pontos críticos vividos por você à frente do batalhão?
Deixa eu ver.
Não teve, então.
Tem sim, porque os pontos críticos a gente reverte em conquistas, vitórias e superação, né? A gente sempre tem ponto crítico. Quando acontece um homicídio é um ponto crítico, né? A gente, quando acontece um roubo é um ponto crítico, a gente sente aquilo ali como se fosse um ato contra um cidadão de bem. Então, acho que é um ponto crítico é quando há crime. E quando há crime, a gente tem que buscar solucionar. Esses pontos críticos são esses aí. Ah, os crimes que ocorrem aqui, que graças a Deus a gente está diminuindo, né? Acho que quando a gente trabalha com felicidade, acho que esses pontos críticos ficam meio que escondidos aí. Não consegui responder essa sua pergunta, não.
Registrar com tanta força assim, não. É. Não ficou marcante na realidade, né? Como é que a PM tem lidado com a recomendação 62, né, do Conselho Nacional de Justiça, que tem por objetivo a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus nas prisões e por conta disso tem muita gente que era para estar presa e tá solta.
Pronto, um ponto crítico.
Aí, lembrei.
Lembrou um ponto crítico. É complicado, viu, Neide, para a sociedade entender e até aceitar, não é nem entender, é aceitar que um indivíduo que praticou um roubo, praticou um estupro, praticou tráfico de droga, praticou homicídio, seja liberado porque a pandemia está assolando todo o mundo. As pessoas estão isoladas dentro de suas residências. Eles fiquem isolados dentro do presídio. Se tiver um caso, né? Se tiver, por exemplo, aqui em Guanambi não teve nenhum registro ainda de Covid-19 nos presídios, nas prisões. Não tem por que a gente conceber essa resolução do Conselho Nacional de Justiça que tenha essa política de liberação. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal, a regra deles, o entendimento majoritário, tanto do CNJ como do STF, é de liberação de presos. E quem paga isso é a sociedade, quem paga isso é a polícia que está no dia a dia de combate a isso. Então, eu não posso entender como lógico, sensato, normal, uma liberação do indivíduo que está praticando assalto.
Aqui foram soltos?
Sempre é solto. Semana passada a gente prendeu aquela quantidade de drogas que a gente apreendeu, né?
Sim.
Uma semana depois eles estavam soltos. Uma semana depois eles estavam soltos. Vários são soltos. Diariamente.
E agora não está dando para prender, né? Se prender, de qualquer sorte, vai ser solto.
A política é essa. Né? Mas graças a Deus a gente está controlando até isso, essa liberação desses indivíduos, a gente acompanha, a gente sabe quem está na rua, sabe quem está, vez ou outra a gente sabe que saiu de Vitória da Conquista, e o diretor do presídio de Vitória da Conquista sempre me informa, ó, acabamos de liberar fulano de tal, fica de olho.
E aqui é daqui da região?
Sim, ele sabe que tem o cadastro lá e libera. Né? Então, para você ter uma ideia, Neide, tem um indivíduo que a gente prendeu, ele estava furtando uma loja, furtou uns 40 aparelhos celulares, 20 a 30, 40 aparelhos celulares, a gente prendeu ele. Ele, meses depois, ele foi solto e ligou pra gente divulgar que ele não estava mais no crime, não, que ele estava procurando um emprego, que ele queria trabalhar, né? Ou seja, esse indivíduo quer, quanto mais na prática, a gente sabe que não é verdade, que ele continua furtando, não continua porque a gente está acompanhando ele, mas logo depois que ele foi liberado, ele foi preso de novo, foi liberado, e ele ligou pra gente dar um salvo conduto a ele e dizer que ele é uma pessoa de bem.
E aí?
Óbvio que eu não vou dar salvo conduto a bandido. Não vou dar salvo conduto a bandido nenhum. Quem queira dar, que
com
dê.
Certeza.
Eu não.
Uhum. Já que você falou em apreensão de drogas, durante esses dois anos, sob seu comando, foram feitas grandes apreensões de droga, né?
Sim.
Quais foram as maiores executadas aqui em Guanambi, na região?
Em termos de quantidade de ação, foi aquela que a gente apreendeu 13 quilos de maconha, né? A gente fez aquela apreensão tem um mês mais ou menos, foi a maior, a mais significativa. Porque o que é que acontece? Quando a droga chega, às vezes não chega nem em Guanambi, ou quando chega aqui em Guanambi, ela pulveriza para a cidade toda. Então a gente vai prendendo um quilo aqui, 500 gramas, 2 quilos, e aí agora a gente pegou esses 3 quilos. Então vai juntando e faz um montante muito grande, mas a mais significativa foi essa dos 13 quilos que a gente apreendeu.
E a última carrada de drogas que foi pega em Minas Gerais e que estava com destino para cá?
Sim, aquela ali foi presa.
Era de Guanambi também? Era para Guanambi, talvez.
Aqui, chega aqui e pulveriza, e não só por aqui, aí passa aqui, Caetité, Brumado, a gente sabe as ações desses indivíduos que pegam toda aqui essa região sudoeste. Aqui, eu não diria um polo de distribuição, mas é uma área central que tem diversas cidades circunvizinhas que são abastecidas também por essa rota que vem de outros estados.
Uhum. Eu estou conversando aqui com o Tenente Coronel Arthur Mascarenhas, comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, também em Gestão Estratégica de Segurança Pública. Estamos falando sobre segurança pública e seus dois anos à frente do 17º Batalhão. Se você tiver perguntas, 3451-2862, WhatsApp 98861-1061. Falei devagar para você registrar aí, 98861-1061. É só você interagir conosco. O Matheus Rodrigues Campos está dizendo assim: parabéns a todos os policiais militares de Guanambi e região. Está ali parabenizando, tá vendo, Coronel?
Obrigado, Matheus.
Matheus, e aí você pode interagir. A gente vai pro intervalo e aí volta conversando com o Coronel, tá? Se você é mandante do 17º Batalhão, e a gente volta para falar, Coronel, diante antes dessa pergunta, nós estamos falando sobre a apreensão de drogas aqui em Guanambi, mas eu gostaria que você que eu sei que é um dos pontos críticos, né, no dia a dia para a polícia militar, são os pontos positivos e negativos da lei de abuso de autoridade, de abuso de autoridade, né, como ela tem sido assim na prática diária.
Eu acho que o ponto mais negativo dessa lei de abuso de autoridade, no caso aqui pra gente, de Guanambi especificamente, é a proibição de divulgação de nomes e fotos, imagens e de indivíduos que cometeram crime. Eu acho que a população tem que ter esse direito de saber quem está praticando crimes aqui na cidade. Isso, usurpar isso da população, de não ter esse direito de saber que aquele indivíduo que vem ali é um assaltante, um estuprador, um traficante, um homicida, e isso causa nesse indivíduo também uma sensação de impunidade, ele saber que ele vai cometer o crime e que vai ficar no anonimato eterno e ninguém vai saber. Isso é um dos pontos que eu acho crucial. Eu acho que a opção de cometer o delito foi dele, então ele tem que ter todas as consequências, por mais duras que sejam, em relação à legislação. E muito pelo contrário, hoje a legislação está a cada dia afrouxando mais. O ponto positivo é quando você realmente utiliza essa lei para combater os excessos das autoridades públicas. Eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que as autoridades não podem ficar livres de qualquer atitude. e que não seja repreendido pela norma jurídica. Eu acho que a lei vem para controlar os excessos praticados por quem quer que seja, muito mais ainda pelas autoridades públicas.
Uhum. Coronel, último decreto do prefeito, né, do combate à pandemia. Como você enxergou essas novas medidas? Porque houve decretos em que apertou e que a polícia teve uma participação muito efetiva e uma participação em que pôde dar mais uma disciplinada na população, mas aí aconteceram outros decretos que houve uma flexibilização, um relaxamento. E agora, por último, está novamente o comércio fechado. Como você enxerga esse último decreto?
Eu tenho que fazer uma análise dos dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista da saúde pública, acho que ninguém baixa um decreto, as autoridades sanitárias do município, do estado e até mundial, ninguém quer restringir direitos das pessoas, principalmente da classe econômica, de abrir o seu negócio. Entretanto, quando vem uma análise da equipe de saúde do nosso município aqui, ela é amparada através de números, de dados científicos e estatísticos que fundamentam essa decisão. Então, ninguém quer fechar porque quer fechar o comércio. Eu acho que essa flexibilização e endurecimento causa uma instabilidade social muito grande. Isso tem um reflexo, inclusive, na nossa atividade de policiamento. Mas, do ponto de vista econômico, eu acho que os empresários já estão com a corda no pescoço e a coisa é muito complicada para a classe comercial, empresarial da nossa cidade. Então a gente tem que sentar, como a gente fez naquela reunião, sentar de novo com a classe empresarial, com as autoridades de saúde, para a gente procurar um meio termo para a gente tentar. Mas isso está sendo analisado pela equipe da Secretaria de Saúde. O secretário Manuel Paulo é uma pessoa muito sensata, né? E eu espero que isso passe logo, porque o comércio, o empresário não aguenta muito tempo, não. E também a gente tem que ter muito cuidado na liberação geral, porque as pessoas, infelizmente, as pessoas não têm essa cultura de consciência coletiva. Liberou todo mundo, no dia seguinte os bares todos entupidos de pessoas sem máscara, com aglomeração. Isso é chocante. Então é uma discussão que é do Brasil todo. Uhum. E Guanambi não vai ser diferente, não.
Se as pessoas mudassem
o comportamento, tenha certeza que a flexibilização seria muito mais tranquila e não teria essa necessidade de retomada do endurecimento. Uhum. Então, eu acho que muitas pessoas são responsáveis também por essa instabilidade social. A gente não pode imputar apenas ao poder público as medidas. A gente tem que fazer a nossa meia-culpa. A sociedade tem que fazer a sua meia-culpa no sentido de dizer: flexibilizou, então flexibilizou. Vamos sair só se for necessário. Mas sair para tomar cachaça e aglomerar, todo mundo sem máscara, não. Nós estamos vivendo um momento extremamente crítico no país e no mundo. A situação não voltou à normalidade, não, porque houve a flexibilização. Tem uma pandemia instalada, os números estão crescendo.
Sim.
E a vida é o maior valor que a gente tem que proteger, tem que tutelar. Não a felicidade das pessoas irem, saírem e se divertirem. Eu acho que nesse momento todo mundo tem que ter restrição.
Com certeza. Coronel, para fechar nossa entrevista, 2 anos, né? Como você avalia os 2 anos? Qual a nota que você se daria, né? E o que você pretende fazer agora por mais 2 anos?
Eu dou nota, como sempre passei nas minhas provas, 7, 7,5, 8.
Não acredito.
Na matéria que eu gosto mais, 8,5, né? Não vou me dar 10, não, porque a gente tem muito a fazer ainda pela sociedade. Eu dou 10, sabe quem? As nossos policiais. Esses merecem 10. Esses são eles que estão na rua, eles são eles que estão diuturnamente combatendo a criminalidade. Eu sou apenas um maestro dessa orquestra sinfônica que está tocando muito bem, né? E que os desafinados a gente fez o favor à sociedade de Guanambi de retirar daqui da cidade. E, mas hoje essa orquestra é bastante afinada, então aos músicos dessa grande orquestra, que são nossos policiais, eu dou 10.
E o regente também?
O regente 7,5.
Se os alunos 8. Têm 10, o regente não. Também tem 10.
Então, esses 2 anos eu reputo como de grandes conquistas aqui para o nosso município. É muito satisfatório a gente ver o resultado do nosso trabalho, ver as consequências na paz pública da nossa cidade. Quando eu vim para cá, o meu propósito era esse, de trazer paz ao município de Guanambi. Graças a Deus estamos trazendo. Se porventura daqui para frente tiver alguma instabilidade, a gente vai reavaliar as nossas ações e sempre procurando trazer paz e segurança pública na nossa cidade. Estamos há 2 anos no comando e coincidentemente fizemos na semana passada 2 anos da Ronda Maria da Penha também, que foi um grande projeto que foi instalado aqui. São 197 mulheres atualmente atendidas aqui pela Polícia Militar, pela Operação Ronda Maria da Penha, sob a coordenação da Tenente Jacimara. Já foram 1.010 visitas feitas a essas mulheres aqui da cidade. E isso é um trabalho social magnífico. E por conta disso, nós estamos há 2 anos sem nenhum feminicídio aqui. O último que aconteceu foi no dia 28 de julho de 2018 e que o indivíduo que praticou foi preso no estado de Goiás. Graças à ação da polícia daqui e da polícia de Goiás. Então, é muito gratificante. Recentemente, agora, a gente fez uma ação de doação de cestas básicas, né? A gente nem fez a divulgação, porque prefere manter o anonimato dessas mulheres, né? Vítimas de violência doméstica, mas a gente fez através da parceria da empresa Expresso Nepomuceno, através da colaboradora Adriana, que nos procurou para indicar pessoas, e a gente não pensou 2 vezes a indicar essas mulheres vítimas de violência doméstica, que infelizmente além da violência doméstica, tem outra violência que é a violência da falta de estrutura, falta de poder econômico. Isso é muito triste a gente enxergar isso, e o trabalho da Ronda Maria da Penha é magnífico no sentido de trazer mais paz, mais tranquilidade a essas mulheres que são vítimas desse crime bárbaro que é a violência doméstica.
Muito obrigada por estar aqui. A gente parabeniza você mais uma vez pelo excelente trabalho que tem feito para Guanambi e toda a região, e que você possa continuar nesse sentido, proporcionando e mantendo a nossa paz aqui.
Eu que agradeço, Neide, e também pego esses 2 últimos minutos aí para agradecer a homenagem que a imprensa daqui de Guanambi fez ontem, né, com a sua pessoa à frente aí desse grupo aí de ícones da imprensa aí, e recepcionar de forma surpreendente os ícones do rádio, dos blogs daqui de Guanambi. Realmente foi muito surpreendente para mim. Isso é o grande salário que tem um servidor público, ter esse reconhecimento da sociedade e o reconhecimento da imprensa, que vez ou outra, não aqui em Guanambi, que nós estamos 2 anos aí trabalhando em conjunto, com muito respeito, muita autonomia, mas vez ou outra a gente vê a imprensa batendo na polícia, a polícia rechaçando o trabalho da imprensa, e graças a Deus aqui em Guanambi, enquanto eu estiver aqui, nós iremos trabalhar de braços dados em prol da sociedade daqui da cidade de Guanambi.
Você é merecedor pelo trabalho que executa.
Obrigado.
O que foi, Alice? Tem mensagem aqui? Vamos lá. Tá onde a mensagem? Bom programa, boa tarde, Helene Piloto, positivo, operante, atuante, parabéns para o coronel, que Jesus abençoe ele e o seu trabalho.
Amém, Helene, muito obrigado, viu?
A gente se despede amanhã com mais entrevistas, estaremos aqui, obrigada, coronel, mais uma vez, Arles, e na sequência temos o programa Palavra de Fé. Abraço.